Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Bem-vindo a mais um Morada Cast, eu sou Ari Campos e eu convido você hoje a participar de mais um tema aqui do nosso Morada Cast, que é essa flexibilização e abertura que, para uns, está precoce no comércio aqui de Araraquara. Eu convido para o nosso papo de hoje a doutora Eliana Onaim, porque após reuniões aqui de Araraquara do Comitê de Contingenciamento contra o Coronavírus, nós poderemos retroceder na flexibilização após o aumento de números de contaminados. É isso mesmo, doutora Eliana?
Em relação a isso, o comitê discute isso diariamente. A partir desta semana, no início da semana que vem, nós já vamos ter o reflexo desses dias. Por conta disso, nós resolvemos esperar, né, até domingo, para ver como isso está se comportando. Né? Se agora, a partir de amanhã, depois, começar a diminuir esses casos que foram daqueles dias, nós vamos aguardar aí para ver como comporta com a flexibilização. Realmente, o movimento segunda e terça foi muito intenso. Ontem deu uma diminuída. Nos preocupa por conta do pagamento neste final de semana. Agora, a população tem que ter conscientização disso. Ontem o governador disse que, na avaliação, as regiões de Bauru e Barreto já podem têm uma probabilidade de retornar de fase. Araraquara ainda não, por conta do número de leitos que a gente tem, a taxa de ocupação. Eu reforço novamente, esses novos casos são de pessoas, tá, de idade, né, não são grupos de risco. Então, é por isso que Araraquara está numa situação mais confortável, porque são as pessoas que estão aí estão trabalhando, estão saindo, né, a incidência de casos em pessoas acima de 60 anos, né, todos os dias, ela não é grande, ela é pequena, mas não importa, né, não importa isso, né. Outra coisa, disseram que a gente ia decretar lockdowns já segunda-feira. Não, nós não vamos decretar, e começou uma corrida ontem aos supermercados. Né? Também não é essa a realidade. Tá? O que a gente, à medida que o comitê vai fazer é o quê? É ver aquilo que flexibilizou, né, que não está dando certo, e voltar para trás. Por isso que a gente está identificando, fazendo uma pesquisa, né, com as pessoas infectadas, para saber qual é o seu trajeto, em que setor estava trabalhando, aonde foi, para ver a probabilidade, né, realmente, né, dessa contaminação. Ainda reforçando que tem muitos membros, né, de famílias que não moram na mesma residência, mas que estão se encontrando e se encontraram nesse período. Então, a gente tem todo esse monitoramento. Então, diante desse monitoramento, né, o comitê está avaliando hoje, amanhã, né, a gente se reúne sábado, domingo, para decidir em relação a isso. O prefeito tem uma grande preocupação, já se manifestou também nesse aspecto, né, e aquilo que o comitê avaliar, nós vamos ter que fazer, porque nós não podemos colocar em risco, né, a estrutura que a gente tem, mas principalmente a gente não pode colocar em risco a vida das pessoas. Né.
Agora,
então, por
Eliana,
isso a gente pede o bom senso de todos.
Doutor Eliana, agora, a preocupação fica não só com os contaminados, mas principalmente com a gravidade que pode avançar com esses contaminados. Né? Nós tivemos alguma mudança ontem na questão de UTIs e de internamentos em hospitais ou não?
Não, não. Isso também o comitê ponderou muito, né? Se com esse aumento tivesse um crescimento muito grande, em torno de 10%, já em 10% só, das taxas de leitos de UTI, né, e de leitos de enfermaria, né, era um outro sinal de alerta que acenderia vermelho em relação a isso. Eles se mantiveram. Né. Agora, às 10 horas, a gente fecha de novo esse censo, né, que é o que ocorreu de ontem a final da tarde, até das 6 da tarde, até agora às 10 da manhã, esse censo hospitalar, não só em Araraquara, mas em todas os leitos, né, da nossa região, né, porque a gente trabalha também com isso. É lógico, o comitê ele fica em cima da disponibilidade nossa de leitos, da dificuldade que a gente possa ter aqui na nossa cidade. Né. E lembrando que a gente tem monitorado esse pessoal, pessoal acima de 60 anos, a gente tem solicitado para ficar internado, observando, para não ter complicação, porque a gente já refalou, já falou isso várias vezes, né? A complicação ela é muito rápida, né? Então você tem que estar monitorando essas pessoas, acompanhando essas pessoas, né? E hoje mesmo a gente está estudando uma outra maneira de como lidar com os comunicantes, né? Amanhã a gente vai ter uma reunião do comitê, só o técnico, né? Todos os médicos que compõem o comitê, mas só os médicos, né? Eu vou junto, eu e o Dr. Walter, a gente coordena essa reunião, médicos que coordenam tanto o público quanto o privado desse comitê, para ver quais outras ações a gente pode tomar em relação a essa situação, né? E como melhor monitorar esses casos aí positivados, né?
Agora, Juliana, como é que está sendo trabalhado, por exemplo, as pessoas que já foram contaminadas com o coronavírus e já passaram daqueles 14 dias, que são os dias de isolamento, né? Essas pessoas, elas podem voltar ao trabalho? Elas já não contaminam mais ninguém? Mas, ou ainda elas têm condições de contaminar? Não apenas pelo vírus que já esteve dentro delas, mas também levando, né, por exemplo, o vírus na mão ou na roupa. Como é que funciona essa questão? Aqueles que já foram contaminados e têm que voltar ao trabalho. O que acontece? Como é que é? Por exemplo, ontem eu tive uma senhora aqui, que ela tem a sua secretária do lar, né, uma empregada doméstica, e que ela estava em férias, porque essa senhora ela deu férias à sua funcionária, falou, olha, vamos ficar até... porque você vai e volta de ônibus e tal, então você fica na sua casa em férias, e assim tudo passar, você volta que eu vou te fazendo o pagamento normalmente. E ela pegou o coronavírus nesse período, né? E agora já passou os 14 dias. Ela pode voltar? Ela tem perigo de contaminar a família ou não? Ou o perigo está exatamente ela, nessa viagem, ela poder trazer exatamente o vírus no seu corpo? Como é que funciona a coisa?
Olha, depois de 14 dias, não transmite mais. Isso é comprovado. Quando a pessoa faz o diagnóstico, ela está, na realidade, né, já com alguns dias, né, com o vírus no corpo. Porque ela tem que ter pelo menos 3 a 4 dias, né, para esse vírus realmente se manifestar no exame. Né? E aí, com mais 14 dias, a probabilidade não existe nenhuma dela estar transmitindo. Com isso também, com essa parceria hoje que a gente está fazendo com a Uniara, a gente tem feito aí tipo de um teste, né? Coletado pessoas que já tiveram, né? Que já tiveram a doença comprovada pelo PCR e estamos medindo, né, a sua capacidade, por exemplo, de IgM, para ver se ela está ainda com o vírus, a infecção, né? E nenhum caso desses, né? Porque a gente fez isso, inclusive, como um balizamento para os outros exames que a gente está fazendo, com cuidado muito grande. Aí o doutor André, o doutor Orivaldo têm sido fundamentais aí na Uniara em relação a isso. A gente conversa aí 2, 3 vezes por dia, eu e o doutor Walter com eles. Então a gente tem feito esse cuidado para ver que essas pessoas sejam as mais recentes que tiveram coronavírus, que já saíram dele, e as mais antigas, né, elas têm traços assim, até de... os traços já dos anticorpos, que seria o IgG, é muito fraco, inclusive. Né? Então, a gente tem monitorado isso, então não existe realmente esse risco. Tá? E a gente também tem esse cuidado de estar monitorando alguns casos. Não dá para monitorar todos, é impossível, mas para amostragem, e toda a amostragem que a gente fez, né, em relação a isso foi negativo. Tá? Pessoas não estão mais transmitindo, não tem mais a doença, a doença no seu organismo iminente. Ela já passou por isso, muitas delas têm poucos traços, inclusive, que ela teve anticorpos, que é também uma outra preocupação mais para frente, que talvez a pessoa, se ela não desenvolveu número suficiente de anticorpos, que às vezes pode ter a reinfecção.
Mas então, ela pode contaminar outras pessoas trazendo o vírus, por exemplo, na roupa, na mão, isso pode. Não pega nela, mas pode pegar nos outros.
Sim, mas acontece que quando desse período, né, também na roupa, nas coisas, ela fez já uma higienização, né, Por isso, e quando você faz uma higienização e você já não tem mais o vírus no seu corpo, você não está transmitindo mais para a roupa, para lugar nenhum. Né? Então, por isso que é importante, são coisas que têm que ser concomitantes, né? A higienização, né? Então, ficam aí, 72 horas o vírus na roupa, certo? Você vai trazer uma roupa, a partir do momento que você lavou a roupa, água e sabão é o melhor, é a maneira mais eficaz, né, para destruir o vírus, né? Então, essa pessoa, desde que ela venha com uma roupa, ela tomou banho, né? Lógico, todo mundo toma banho, ela não tem mais o vírus no seu corpo. Ela está com uma roupa limpa, tudo limpo, ela não tem nenhum problema de contaminação nenhum mais. E pelo período da casa dela também, mesmo aquilo que ela não higienizou, né, ele já se deteriorou, ele já foi desintegrado, que é no máximo 72 horas que ele fica no local, na roupa, etc. e tal.
Tá muito bom. Agora não sei se a nossa mesa tem mais alguma coisa a dizer, porque estamos aí num período, né, de expectativa, como disse a doutora Eliana Ain. Então serão aí 2-3 dias de observação para medidas que poderão ser tomadas na semana que vem. Se realmente houver aí esse recuo, as pessoas tiverem mais cuidados, não tiver tanta concentração de gente na região central, então a gente percebe que poderemos continuar aí normalmente como nós estamos. Quer dizer, não houve um aumento de internações, mas ainda não temos o resultado dessa flexibilização. Esse resultado, como disse a doutora Eliana, nós vamos demorar ainda alguns dias, né, para saber se vai ter aumento aí de número de testagem. Então, ficamos aí numa expectativa realmente muito grande. Vocês aí no mesão teriam alguma coisa com a doutora Eliana?
Doutora Eliana, a gente está recebendo muita manifestação através do WhatsApp de idosos querendo saber quando vai ser liberado o tal passe do idoso. É bom a gente esclarecer que, apesar da flexibilização do comércio, os idosos são grupo de risco e está longe ainda da gente liberar esse passe, é isso?
Não temos previsão. Enquanto tivermos essa situação, não vai ser flexibilizado o passe para o idoso. Nós temos algumas medidas rígidas que a gente não pode, entendeu, retroceder. Uma coisa é tentar o lado aí econômico, mas para aquelas pessoas ainda que podem estar saindo à rua, tá? Mas não é a situação de liberar o passe dos idosos. Isso não está nem em discussão neste momento.
Outra coisa, doutora Eliana, eu estou vendo aqui o acompanhamento que se faz diariamente do índice de isolamento na cidade do estado de São Paulo, e o último dado que Araraquara tem aqui, esse levantamento, é do dia 2. Dia 2, me corrija aí, Chico, se eu estiver enganado, foi o início de toda a abertura.
Dia 2 foi terça-feira.
Então a gente pegou justamente esse início do comércio aqui em Araraquara. E eu estou vendo que o índice registrado é de 40%, ou seja, a gente já teve aqui em Araraquara índice que chegou a 54%. Esse número, a senhora acredita que, apesar do que a gente está vendo aí, ainda é um número satisfatório, doutora Helena?
Eu não acredito que terça-feira foi 40% de isolamento. Impossível, né? Pelo movimento que estava a cidade, tá? Se fosse 40%, a gente vem convivendo com 40% há um bom tempo, né? Seria até uma situação razoável, né? Mas eu acho, assim, que esse número ele está um pouco acima do que realmente aconteceu, né? Nós tivemos aí um isolamento em torno de uns 35%. Pela movimentação que a gente também observa, né? Nós mesmos, né? São índices aí de mensuração pelo Estado, né? Mas a gente tem essa outra, né? A nossa percepção, principalmente a gente que transita muito, né? Que é obrigado a transitar, né? Na região central, por conta da Prefeitura, Secretaria de Saúde e várias outras ações, pela periferia, a gente percebe isso, que isso não é a realidade. Uma outra ação que eu gostaria de deixar bem claro, que ontem, não só ontem, né, mas ontem foi mais intensivo, a gente também tem feito à noite uma blitz, tá? Em bares, restaurantes, né, junto com a guarda e a vigilância. Né? Porque também a gente já teve percepção de muitos bares com pessoas dentro, sentadas, não respeitando as regras, né, impostas. Isso é uma outra preocupação que a gente tem, né? Convocação aí para shows, assim, de música ao vivo, né? Nós estamos acompanhando detalhadamente, tá? Uma força-tarefa aí entre guarda municipal e vigilância sanitária, todas essas situações. E a população que vê também que não está sendo cumprida essas regras, nos avise. A gente não quer prejudicar ninguém, mas a gente quer garantir vidas. Então, todo mundo vai ter que respeitar as regras. Então, nós estamos saindo de dia, de noite, entendeu? E está sendo fiscalizada essas ações.
No ar, Morada Cast. Morada!
Bom, eu agradeço então a participação da doutora Eliana Onaim aqui no Morada Cast, que é a secretária de Saúde, que esclareceu alguns pontos aí sobre essa flexibilização e também sobre o coronavírus. Você também pode enviar o seu tema do Morada Cast pelo WhatsApp. É o 16 99751-3001. Eu te espero no próximo Morada Cast.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.